cartório eleitoral o quanto antes para evitar filas e possíveis transtornos. O fechamento do cadastro eleitoral ocorre 151 dias antes do pleito, conforme previsto no artigo 91 da Lei de Eleições número 9.504 de 1997. Esse prazo permite que a Justiça Eleitoral organize a logística da votação, o que inclui a definição das sessões eleitorais e a produção do material necessário para o dia da eleição. Foi realizado um prazo estendido desde o último dia 22 de abril para que o eleitor tivesse mais tempo de regularização. E caso alguém não tenha feito e vier a perder esse prazo, a chefe do cartório eleitoral de Londrina, Vivian Tieme, alerta e explica a importância desse processo.
Após essa data, o cadastro fecha e só reabre após o segundo turno, 10 dias depois do segundo turno das eleições. Esse prazo é importante para o Tribunal Superior Eleitoral, para que ele já possa começar a imprimir aqueles cadernos de votação, preparar os programas para fazer a alimentação das urnas eletrônicas. Então, a gente tem esse fechamento de cadastro dia 6 de maio e estendemos os horários, né, das 9 às 18 horas, sem intervalo para o almoço.
Vivian explica quantos eleitores em Londrina precisam se regularizar junto à Justiça.
30 mil eleitores, talvez, com títulos cancelados. Só que isso abrange várias situações, né? Porque a gente não tem uma relação separada daqueles cancelamentos de óbito, cancelamento de eleitores que deixaram de votar 3 eleições consecutivas e às vezes nem mora mais em Londrina, então ele não, o dia que ele for fazer a regularização, ele não passa a ser eleitor de Londrina, e sim de onde ele está morando. Então é meio difícil da gente estimar a quantidade que precisa vir aqui ainda, tá? O que eu posso agora salientar para eles é que a partir de ontem, o TRE do Paraná começou a mandar uma mensagem WhatsApp para aqueles que não possuem o cadastro biométrico, para lembrá-los que eles têm até o dia 6 de maio para comparecer até a Justiça Eleitoral para fazer essa coleta biométrica. Se o título do eleitor estiver regular, não vai impedir dele votar, mas é importante que ele faça essa coleta biométrica, tá? Até o dia 6 de maio.
O eleitor precisa ficar atento quanto à regularização, porque ele pode ter algumas complicações, segundo a chefe do cartório eleitoral da cidade.
Na realidade, é mais preocupante para o próprio eleitor, né? Que às vezes ele pode precisar de uma certidão de quitação, para fins de passaporte, posse em concurso público, às vezes empréstimo, né? Porque eles estão vinculando o portal .gov, para fazer o acesso lá da parte previdenciária, eles estão vinculando os dados biométricos da Justiça Eleitoral. Quando, na realidade, assim, poderia ser de qualquer outro órgão, né, como o Instituto de Segurança Pública, o DETRAN, mas a Justiça Eleitoral é um órgão mais acessível e o serviço é mais rápido. Então, é mais preocupante para o eleitor que precisa dos dados biométricos, por exemplo, né? Porque a partir de 6 de maio a gente não vai fazer mais essa coleta biométrica.
A chefe do cartório eleitoral de Londrina, Vivian Tieme, enfatiza que quem não possui dados biométricos, apenas o cartório eleitoral fará esse procedimento. Por isso a importância de não se perder o prazo.
Infelizmente, para quem não tem os dados biométricos, não há outro serviço a não ser comparecer aqui pessoalmente para fazer essa regularização. O serviço de título NET, né, que poderia ser feito por meio do site do TSE, já está suspenso para aqueles que precisam do cadastro biométrico. Então, ele vai ter que vir aqui pessoalmente para retirar a senha e ser atendido. Tem que aguardar um pouquinho daí. A gente crê que ia aumentar bastante o movimento.
Dos 388 mil eleitores cadastrados no município de Londrina, cerca de 100 mil ainda estão em situação irregular. Quem perdeu apenas a última eleição pode regularizar a situação pagando multa por turno, sem impedimento para votar. Já os eleitores que deixaram de votar em 3 turnos consecutivos precisa ter o título cancelado. Levar os seguintes documentos para fazer o procedimento: documento oficial de identidade com foto, CPF, comprovante de residência recente, emitido há no mínimo 3 meses e no máximo 1 ano, comprovante de quitação do serviço militar, apenas para homens que completam 19 anos no ano em que forem requerer o título, e comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral, se houver. O prédio da Justiça Eleitoral em Londrina fica na rua Pargo de Souza, número 231, ao lado da Câmara Municipal de Vereadores, e atende das 9 às 18 horas. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Ted Pérez.
Valeu, Ted Pérez, 11h59, olha, preocupante, hein? Nós temos aí um terço dos eleitores em Londrina que ainda estão irregulares, né? Então, a cada 3 pessoas, pelo menos uma está irregular com a Justiça Eleitoral e vale a pena você ficar atento, afinal de contas, temos aí mais hoje até o fim do prazo, né? Fim do horário, amanhã, terça-feira, e na quarta, o último dia, para que você possa regularizar o seu título de eleitor. 11h59, vamos finalizando o nosso Paiquerê Rádio Opinião de hoje, vem aí o bate-bola da equipe total, depois do intervalo, Jota Matheus e toda a equipe para mais informações do esporte do Londrina Esporte Clube. Eu volto logo após, a 1h, com Boa Tarde Paiquerê 91,7. Um abraço.
Entupiu, Rotercano desentupidora, 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @Paiquerê 91,7.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê!
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Conferindo com a Paiquerê, 12:01 em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total com estes destaques. Freguês, Tubarão perde de novo para o Operário. Londrina cai para a vice-lanterna da Série B. Palmeiras tropeça em casa, mas segue isolado na liderança do Brasileirão. Atacante do São Paulo passará por cirurgia e não joga mais nesta temporada. Com o Maracanã lotado, Flamengo deixa a vitória escapar nos acréscimos. Maringá vence e entra no G4 da Série C. Paraná Clube abre boa vantagem na busca pelo acesso. E Kimi Antonelli vence o GP de Miami de Fórmula 1. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Gol! A maior festa do futebol.
Rolou pra Rolaser, entrada da grande área, toque curto mais atrás pra Oliva, na triangulação ela chegou com o Gabriel Bom Tempo, a sobra de Rolaser, vai passar o lateral pedindo bola de Vinícius, bateu pro gol, Rolaser, é show!
A bola dormindo no barbante, o povo vibra, ligado na Paiquerê!
Jogador do Santos nessa primeira etapa, tá em todos os cantos, agora ele caiu pelo lado direito, cortou, trouxe pra perna esquerda, entrada da grande área, bateu por baixo, a bola chocou-se contra o poste esquerdo do goleirão Carlos Miguel, bola morre no fundo da rede, goleiro do Palmeiras, aberto o placar do Allianz Parque, é gol de Rolaser, é gol do Santos no Campeonato Brasileiro, quando eram jogados 25, etapa inicial. Agora no placar da Paiquerê tá assim, ó. Santos 1, Rolaser, Palmeiras nada.
Socou a bola ali, o bração na cobrança do Andreas Pereira e a bola sobrou nos pés do camisa 18 do Palmeiras, que pegou mal na bola, linha de fundo, perdeu a chance de empate o Palmeiras.
Recupera a bola a equipe do Verde, Alan cometeu falta, o árbitro não marcou nada, pediu falta o jogador do Santos, Alan pro grid, liberou aqui na ponta direita para Andreas Pereira, cruzou para Flaco Lopes, é show!
A bola dormindo no barbante, o povo vibra, ligado na Paiquerê!
Gol! Do Verdão, Eduardo Diniz. é de Flaco Lopes. Jogadores do Santos pediram a falta, a arbitragem não marcou, Alan ganhou, armou o contra-ataque do Verde, liberou aqui para André Pereira, ele cruzou na medida. Flaco Lopes no meio da zaga. Só teve o trabalho de empurrar com a perna esquerda para morrer a bola no fundo da rede do Gabriel Brazão. Empate o Palmeiras com o Flaco Lopes, galera. Com ele não tem lero-lero, com ele tem bola no fundo da rede e sorriso estampado no rosto do torcedor do Palmeiras. Alô, Danilo! É festa do Verde no Allianz Parque em todo o Brasil. Ligado no microfone da Paiquerê. Quando eram jogados 18 do segundo tempo, no placar da Paiquerê tá tudo igual. Palmeiras 1, Flaco Lopes, Santos 1, Rolêncio.
Meio-dia e 5 em Londrina, estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total. Hoje é segunda-feira, segundona, 4 de maio, 2026. Começamos o nosso bate-bola de hoje, revivendo na emoção do Jefferson Oliveira, os gols do clássico de sábado, Palmeiras e Santos 1-1. Ele transmitiu, eu comentei, o Teddy Pérez foi o repórter, Nelson Magro, plantão informativo. Ontem a Paiquerê teve transmissão também, pois é, a gente nem queria falar nesse assunto, que tá machucando o torcedor do Londrina. O Londrina, mais uma vez, foi derrotado pelo Operário, perdeu em Ponta Grossa por 3-0 no jogo que a Paiquerê transmitiu com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Nelson Magro e o Augustinho Pereira. Portanto, jornada dupla do final de semana no futebol total da Paiquerê, sábado a Série A, domingo a Série B do Campeonato Brasileiro. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. Delícias e dar água na boca, como a picanha no ponto perfeito, bife ancho e chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijos, carnes assadas na parrilha argentina, mignon com catupiry, alho e muito mais. Rodízio completo, buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes 1515. Segunda-feira, mais uma vez, triste para o torcedor do Londrina. O Londrina foi metralhado pelo Operário em Ponta Grossa, 3-0, volta, termina a rodada como penúltimo colocado, aumentando a preocupação quanto ao seu destino nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E os destaques dos companheiros estão chegando, começando com o repórter Reinaldo Furlan. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Matheus. Um abraço para você. Muito boa tarde aos amigos que estão com a gente aqui no Bate-Bola. Uma segunda-feira, né? Complicada para o torcedor Alves Celeste depois de mais um insucesso no Campeonato Brasileiro da Série B. E para piorar ainda, né? A derrota ontem, além de ter sido a pior, numericamente falando, do Londrina até aqui na competição, foi de novo para o Operário, que é hoje o grande rival, né, do Londrina, até porque as duas equipes recentemente se enfrentaram pela Copa do Brasil e também pelo Campeonato Paranaense, com vantagem sempre do time de Ponta Grossa. Então, doeu mais, né? No coração do torcedor Alves Celeste. No jogo de ontem, o Londrina de novo sem o Vitinho, que ficou fora mais uma vez para não estourar de vez, né? O jogador foi de novo tirado da partida para voltar contra o São Bernardo. Thales, que estava voltando, depois o técnico Alanal confirmou para a gente na coletiva, só tinha 30, 35 minutos de condição física, por isso que só entrou no segundo tempo. E para piorar, a equipe ainda perdeu no intervalo o seu líder, o capitão Wallace, que levou uma pancada na perna. Dentro de campo, além do time não ter produzido basicamente nada, do meio para frente, ainda houve a situação inimaginável do meio para trás, com falhas, né, do goleiro Kozlinski, uma das grandes figuras do Londrina nessa temporada. O resultado final, 3-0, e essa sequência, J. Matheus, de resultados ruins.
Meio-dia e 9 em Londrina. Matheus Camargo foi o comentarista do jogo de ontem em Ponta Grossa. Boa tarde, Matheus.
Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiquerê 91,7. E ontem foi um vexame, né? Ontem foi algo da pior coisa que já aconteceu com Londrina nos últimos tempos, né? Não me lembro de uma derrota tão acachapante assim, né? Uma cacetada na cabeça do torcedor, tão forte como foi ontem e mais uma vez diante do Operário. E eu falei durante a semana inteira, era jogo diferente. O jogo de ontem não era um jogo simples. Beleza, era um jogo de rodada de Série B, mas era de novo o Operário. Era a hora do Londrina dar uma resposta. E aí, fica até cansativo, né, de falando que o time tem que dar resposta. Deu a resposta dele. Foi essa a resposta que o Londrina deu. Eu tenho dito, né, atitudes precisam ser tomadas, e a única atitude que o Londrina tomou, por meio de sua diretoria, enfim, foi se fechar, se blindar, se afastar de todo mundo, ninguém falar durante a semana, perder de novo e ninguém falar com a imprensa, né, a não ser o Alan Al. Então, assim, fica muito fácil, né, fica muito fácil você fazer o que fizeram em campo os jogadores e ninguém querer falar, ninguém querer se explicar, ninguém entender o tamanho do Londrina, né, o tamanho da pressão que vai sentir agora com a camisa do Londrina, porque eu não sei se muitos desses jogadores não entendem que quando vieram pro Londrina, que aqui é um local de pressão também, né, não sei se viram durante 10 anos passados aí o estádio com 1.500 pessoas e acharam que não teria pressão, sempre teve, com 1.500, com 2.000, com 3.000, com 5.000, né, é uma cidade que respira o clube, né, respira o Londrina, mesmo afastado em vários momentos, e a pressão existe, né, uma torcida que se torna presente, e ontem foi uma derrota que doeu e vai doer por muito tempo se nada for feito. Eu não sei o que vai ser feito, mas precisa ser feito alguma coisa, porque do jeito que tá, não tem como ficar mais, né? O Londrina ontem mostrou não ser competitivo em vários aspectos, tecnicamente, taticamente e principalmente mentalmente. Ontem o Londrina se entregou, né? Tomou o gol a 5 minutos e se entregou em campo pro Operário, né? O Operário não fez mais por respeito ao Londrina, né? O gol que o Operário é anulado, o quarto gol do Operário, né? Que seria o quarto gol do Operário, os caras trocam passe 3 minutos, foi um vexame, uma coisa vexatória, ridícula, o que fez Londrina, e os jogadores do Londrina com a camisa do Londrina. Então, se esses caras não fizerem algo pra mudar, né, sei lá, diretoria, comissão técnica, jogadores, vai ficar assim. Alguma coisa precisa ser feita, e eu espero que comece a partir de hoje, que seja feita uma mudança brusca na comissão, no elenco, taticamente, tecnicamente, contrata 3, 4 psicólogos, sei lá, qualquer coisa, porque do jeito que tá, vai por água abaixo.
Meio-dia e 11 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê. Londrina derrotado ontem em Ponta Grossa, penúltimo colocado na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Quero ouvir o destaque inicial do Fiori Luiz. Boa tarde, Fiori.
Ô, Matheus, tudo bem aí?
Tudo bem, Fiori. Você sabia, Fiori, que eu estou vivendo uma grande alegria no futebol? Com o Clube Atlético Juventus, que depois de 19 anos voltou para o grupo de elite do futebol de São Paulo.
Opa, ali que o Pelé fez o melhor gol dele da carreira,
isso,
né?
É, porque...
Mas não tinha TV naquela época, né? Então...
não tinha. Nós temos que falar do Juventus, porque o Tubarão afundou de novo. Coringão afundou de novo. Mas traga o seu destaque, Fiori.
Meu Deus do céu, falar o quê, cara? Falar o quê? É aquela velha história, né? Não dá para trocar toda a orquestra, normalmente se troca o maestro. Mas eu não sei se o pessoal está pensando nisso. Agora, é o elenco que é fraco ou é o treinador? Qual é o problema? Ou são os dois? É complicado, cara, você vê o Londrina na penúltima posição do campeonato. Até o CRB passou ele pelo número de gols, 8-7. Então, Londrina é o penúltimo colocado da zona de rebaixamento. É uma coisa que, olha, ontem foi uma vergonha, né? Aquele se até o Kozlinski falhou, o que nós podemos esperar na sequência, hein? Por falar na sequência, nós vamos ter... Bom, o Londrina está com 6 jogos sem vencer. 2 empates, 4 derrotas. Marcou nesses 6 jogos 4 gols, sofreu 10. Ele tem numa sequência o São Bernardo, domingo no VGD. Depois vai para Campinas enfrentar a Ponte. Vai lá pro Ceará enfrentar o Fortaleza. Depois volta ao VGD para enfrentar o Vila Nova e depois sai para enfrentar o Criciúma fora. Dos 5 jogos, 3 fora, 2 em casa. Aí eu estava vendo o banco do Londrina, viu? O treinador também, ele olha ali, meu Deus, Luan, Dominique, Cauê, Leonardo, André Cardoso. Bom, o Fabiano ainda mostrou que sabe jogar. Chumbinho, Juninho, olha, senhor Alan Rodrigo Al. A coisa está complicada mesmo. Nós chegamos no fundo do poço, infelizmente.
Meio-dia e 14 em Londrina, segunda-feira, 4 de maio. Vanderlei Rodrigues, boa tarde.
Boa tarde, Matheus. Um abraço para você, para um amigo ligado no bate-bola da Paiquerê. Eu vou na linha do Fiore Luiz. Gostaria de fazer uma pergunta aqui. E gostaria que a diretoria do Londrina tivesse coragem, porque falta coragem para a diretoria do Londrina mandar o Alan Al embora. Ou ela não tem dinheiro para contratar um outro treinador. Aí eu quero pegar a linha do Fiore e dizer assim o seguinte: é o treinador ou é o time? Ou o Alan Al é um técnico de uma nota só? Porque assim, cara, o Operário hoje é melhor que o Londrina, mas o que o Tubarão facilitou para o Operário deitar e rolar ontem foi um passeio do time do Fantasma. Ou o Londrina tá com problema quando vê o Fantasma pela frente, precisa jogar de fraldas, ou precisa levar o time para um psicólogo, porque treme diante do Fantasma. É tudo isso, e eu culpo a diretoria do Londrina também. Ela é culpada. O gestor teve aqui no meio da semana, falou bonito, todo mundo gostou. Então, não vai trocar o time inteiro. Então, troca o treinador. Eu acho o Alan Al um bom treinador. Ele tá com um time que veio, em tese, uma estrutura da Série C para disputar uma Série B. E aí, quando ele olha pro banco, é só agorizada, molecada, sem minutagem. Essa também é uma realidade. E me parece também, meus caros amigos, que o Emiliano parece que, ao menos para mim, depois daquele jogo lá em Goiânia e depois contra o Ceará, também não conseguiu jogar. Me parece que é mais um Paulinho Mocelin. O que fazer? Se não pode trocar o time, troca o treinador para mudar a atmosfera. Com a resposta, a diretoria do Londrina Esporte Clube, Matheus.
Meio-dia e 16 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê. Chegou a Londrina a Transobra, locadora de máquinas para construção. A Transobra oferece toda a linha de equipamentos para sua obra, como betoneiras, andaimes e ferramentas elétricas em geral. Atende Londrina e região. Super promoção para esse mês de inauguração. Qualquer equipamento da loja está com 20% de desconto. Venha conhecer a Transobra. Fale com a Flávia, vá tomar aquele cafezinho, converse sobre negócios. Guaporé 295, estacionamento próprio, telefone 3304-7922. Eu espero que seu toque inicial seja mais agradável e mais alegre, Fabinho Fernandes. Boa tarde.
Oi, boa tarde, Matheus. Então vamos falar de vitória, né, Matheus? Pelo Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto, segunda rodada, no último sábado lá em Jataizinho, no ginásio Domingão, o Londrina Futsal, que leva as cores do Londrina Esporte Clube, venceu o Telemaco Borba por 2-0, gols de Daniele e Edilaine. Foi a segunda vitória da equipe londrinense no Campeonato Paranaense, 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento até aqui na competição. Está com esta vitória, de sábado, subiu para a segunda colocação com 6 pontos. O Stein Cascavel é o líder do Campeonato Paranaense, também com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. O próximo compromisso da equipe londrinense pelo estadual será no dia 20, lá na cidade de Chopinzinho, contra o time local. Mas antes, Matheus, a equipe londrinense joga pela Liga Feminina sábado que vem, dia 9, em Marechal Cândido Rondon, às 19h30. Londrina disputando o Campeonato Paranaense e também a Liga Feminina de Futsal, Matheus.
Combinado, Fabinho, meio-dia, 18 em Londrina. Elite com Contabilidade, o nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. Torcedor daqui a pouco vai expressar também a sua opinião aqui no Bate-Bola, uma segunda-feira lamentável para a torcida do Londrina, derrota de 3-0, quase foi 4, não anulasse aquele quarto gol do time do Operário, a arbitragem, e o Londrina é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Agora, deu para perceber algo, viu, Matheus Camargo? O time tá sem alma, não tá?
Ah, ontem foi, né? E sem cabeça, né? Meio sem mental mesmo. É, alguns jogadores mostram pouca força mesmo em campo para pisar na área, para dividir, né? Acho que o lance mais sintomático foi o quarto gol do Operário, o gol anulado, né? Pô, 3 minutos rodando bola, né? O Vanderlei até chamou atenção, parecia um coletivo, parecia um treino, né? O Operário rodava a bola...
Os caras fizeram 2 toques.
Num gramado ruim.
Exato, exato. Nem precisou do bom gramado pra jogar bola o Operário, né? O Operário jogou bola num gramado ruim mesmo, né? E um gramado que tava até atrapalhando o Operário contra o Londrina, nada atrapalhou o Operário, porque o Londrina se tornou uma peça frágil, né? Um time frágil, um time que não conseguia competir, time pouco competitivo. Repetiu a atuação que fez contra o Atlético Goianiense, só que contra um time que pra mim parece melhor do que o Atlético, que é o Operário. E aí o Operário, com o Bosquilha inspirado, com o Kozlinski falhando, né, e tomando o segundo gol, é um frango completo, assim, assado, puro, entregue, né, e depois com o golaço que faz o Bosquilha, fica desenhado o placar e não pintou uma goleada porque, assim, os deuses do futebol não deixaram que fosse pior. Esse foi o maior resultado da história de Londrina Operário, né? Nunca teve um resultado desse, né? O Operário nunca tinha feito 3 gols no Londrina, o Londrina nunca tinha feito 3 gols no Operário, mesmo que o Londrina tenha vantagem no confronto. Ontem foi algo pro torcedor esquecer e esse time se lembrar, pra nunca mais repetir isso na vida.
Em 30 anos, narrando o Londrina, nunca narrei o Londrina tomando um gol olímpico. Uma hora chega, né, pai?
E assim, eu acho que há uma conjunção de fatores, né? Ontem a gente tava conversando na viagem, tanto pra ir quanto pra voltar. Eu vou tocar no assunto de uma pergunta que eu fiz para o Guilherme Belintani na semana passada. Tudo bem, né? A gente tem que diferenciar, né? O projeto aí da SAF, que é uma coisa, e o time dentro de campo, que apesar de estar ligado diretamente, mas é uma outra questão. Eu perguntei para o Guilherme Belintani se ele não se preocupava com a sequência de resultados ruins e se essa sequência de resultados ruins pudesse interferir numa força que o grupo pudesse apresentar de reação. Porque tem grupo de futebol, aliás, não só no futebol, né, um esporte de alto rendimento, tem grupo que reage bem com resultado negativo. O cara, ele tira forças lá, ele reage, não esquenta a cabeça e segue a vida. Tem grupo que quando tem uma sequência de vitória, os caras, né, dentro do grupo, os caras não perdem mais. É o tal do embalo no futebol. E o Guilherme Belintani falava na resposta, me lembro muito bem, a gente também não pode se empolgar quando há uma sequência de resultados positivos. Mas ontem deu pra gente notar que aparentemente o grupo, ele tá sentindo o peso dessa sequência de resultados ruins. Deu para sentir no comportamento do próprio Kozlinski, que não é de errar tão feio como ele errou. A gente percebeu o Wallace nervoso com tudo aquilo que estava acontecendo, né? A gente notou isso ainda no primeiro tempo, quando ele estava em campo. E, no contexto geral, os jogadores, eles meio que se omitiram ontem da partida. Pera aí um pouquinho, não vou porque eu vou errar. Então, esse é o grande problema. Por quê? Porque o elenco é um elenco reduzido, há jogadores lesionados, jogadores importantes, né? Para essa sequência agora do campeonato, e a diretoria, pelo seu lado, não pode contratar. Então nós estamos numa tempestade, como se diz? Tempestade perfeita. Uhum. A tempestade perfeita. Agora, tem que ter muita tranquilidade nesse momento para não se perder de vez, porque daí não recupera mais.
E uma tempestade que o Londrina se colocou nela, né, Matheus? Sabendo que a Série B, o sarrafo, ele sobe um pouco mais. Você não pode trazer jogador que não tem minutagem, um que tava contundido, o outro que tava um ano sem jogar, o outro que tá jogando na Indonésia, e juntar um campeonato e quarto centenário em Jaracatiá quase vai ser a mesma coisa. Então, é uma tempestade que o Londrina sabia que tinha um itinerário para levar ele lá. Agora, se é aquilo que eu vou repetir. Se não consegue mudar o elenco e não pode contratar agora, tem que mudar quem vai trazer um novo ar.
Inclusive, né, era uma... Essa sequência de desfalques era uma apreensão que o time vivia, né? Depois do jogo contra o Goiás, se eu não me engano, que o Londrina vai bem, tem exatamente esse questionamento. Pô, o time titular vai bem, a gente até discutiu aqui, mas quando entram as reservas, cai um pouco. Mas naquele momento não tinha lesionados. E aí já tinha essa conversa. Pô, e quando começar a lesionar? E quando começar a perder? Porque são 38 rodadas. Você vai perder jogador, isso é fato. Só que o Londrina começou a perder jogador muito cedo, né? Começou a sair os caras do time muito cedo. Lesionou um, lesionou dois, lesionou três muito cedo. É. Então, toda essa tempestade... Ela ganhou força muito cedo, né? Então
o Londrina... A lesão que nós temos hoje, vamos lá. Quem? Apenas o Vitinho ou não?
Não jogaram o Vitinho. O Kevin, o Caio Rafael, o Gilberto, o... Agora vai perder o Egotério suspenso, o Wallace, seis, né? Hoje, né? Então, assim, é claro, o Vitinho já mais... O Thales veio de lesão, então já são sete lesões em sete rodadas, né? Então, assim, é um problema que ele aumentou muito mais rapidamente do que a gente esperava.
Ele acabou potencializando o problema, né? Tudo isso que tá acontecendo agora por último. E aí, pra gente... Eu gosto sempre vou falar isso, a gente não pode esquecer das falas. Vamos voltar lá no começo do ano, fala do Guilherme Bellintani, quando ele pergunta, a gente perguntava para ele, numa coletiva, que tipo de time, né, a SAF queria pro ano. O Matheus vai me ajudar aqui. Basicamente ele falou o seguinte: olha, nós queremos um time que marque forte, um time que jogue para frente, um time rápido, um time incisivo. Tava naquela época de trazer o substituto do Roger Silva, sim, né? Nós queremos trazer um treinador em cima desse modelo de jogo. Eu deixo outra pergunta aqui no ar. Dá para fazer esse modelo de jogo com o que hoje está à disposição? Não sei se é possível. Então, tudo isso certamente também está sendo discutido dentro do clube, né?
Olha, eu quero ouvir o Fiori também sobre esse problema, porque eu acho que o problema do Londrina é psicológico, mas é mais psicológico, Fiori. Problema de falta de bola, de aplicação, sei lá, o time tá muito sem sentimento em campo, Fiori Luiz.
É um time bom para disputar o Campeonato Paranaense e mais ou menos para disputar a Série C, mas nós estamos na Série B. Mas o projeto tá indo bem, né, Jota Matheus? Então tá tudo bem.
Tem essa história. Aliás, não dá nem para falar em projeto, mas eu acho que primeiro lugar no futebol é resultado. Não adianta. Ninguém vai querer esperar um ano, dois anos, três anos, quatro anos.
Eu falei porque... com ironia, hein? Viu?
Eu sei que você falou, e eu também penso dessa maneira. Eu acho que quanto mais se fala em Bellintani aqui hoje, é nocivo.
Aliás, é bom até parar de falar dele, né?
Torcida quer saber de resultado, de time produzindo dentro de campo. Eu acho que hoje o time do Londrina é tão frio quanto a sua diretoria. É um estilo de direção, mas não pode ser transportado para dentro de campo. E pode ter certeza, o Matheus Camargo, o Reinaldo, o Fiori, o Vanderlei, que não vai ter um ato mais pesado. Vai ficar nisso, o Alan vai continuar como técnico, a janela só vai ser aberta daqui a um tempo, não há uma reação perante o público torcedor, porque eu acho que quem precisa de uma explicação é a torcida, que sacrifica, que vai atrás, que tem uma boa presença nos jogos do Londrina Esporte Clube. Então, aquilo que se sonhava, pelo menos hoje, virou um pesadelo. Você vê o time na penúltima posição no Campeonato Brasileiro da Série B, um time que nos iludiu na estreia, ganhando do vice-campeão paulista, então algo tá super errado. Faltou, todo mundo já sabe, é hora de reação. Agora, para reação, é preciso vibração, é preciso amor, é preciso... Até os heróis do Londrina ontem viraram vilões. Goleiro Konslinski falhando feio, o Wallace perdendo a cabeça, quer dizer, os poucos que se salvavam acabaram naufragando, e justamente diante do Operário, que virou um problema na vida do Londrina Esporte Clube. Então, vamos ver se vem reação não só dentro de campo, mas fora também, se o sentimento de administração do Londrina muda também, se alguma satisfação vai ser dada para a torcida. Eu não acho que só a mudança de técnico vai resolver, mas mudança de técnico normalmente traz um entusiasmo que pode ser passageiro, mas pelo menos alivia situações. Então, gente, vamos tomar cuidado, porque o futuro é pesado. O campeonato da Série B é todo mundo igual. Não pense que vai ser fácil ganhar do América Mineiro, que é o lanterna do campeonato. Daqui a pouco, a corda aperta mais ainda.
Pois é, mas hoje é dia de ouvir o torcedor, né? Temos que ouvir o que, que o torcedor tem para falar, né? Então vamos aguardar daqui a pouco.
É, e só tem um ponto, né? Eu acho que a gente, claro, a gente vai, sempre vai falar na questão subjetiva, né? Essa questão de vontade, de garra, de luta. Só, eu acho que se os jogadores não sentissem, não estava todo mundo tão baqueado, tão psicologicamente, né? Mentalmente no chão como tá todo mundo, né? Porque seria bom, talvez, ter um time um pouquinho mais, entre aspas, descompromissado, que vai jogar com o São Bernardo e aí entra 0-0 ali, porque os caras entram perdendo, né? Então acho que isso mostra como muitos caras ali se importam e não estão conseguindo sair desse buraco, né? E é por isso que eu acho que a questão esportiva, tática e técnica tem que ser discutida. E é isso que não tá fazendo o Londrina jogar. O Alan, na fala de ontem dele, ele mesmo diz, esse time pode jogar mais do que joga. E aí, eu acho que ele mesmo, sem querer, se coloca nesse lugar de falar, eu tenho um time que pode jogar mais do que joga e não tô conseguindo fazer jogar. Por quê? Aí ele tem que responder. Por quê?
Aí, ontem a gente tava falando na viagem e eu acho que você foi perfeito na sua observação em cima do que o treinador falou. A gente tem que entender o seguinte, que tipo de time o Londrina pode ter hoje? O Londrina pode ter um time altamente ofensivo, como é o desejo, né? O desejo da diretoria, esse é o desejo. Mas a questão é, pode ser um time altamente ofensivo hoje, jogando com três atacantes, ou fazendo uma linha de três com mais um na referência, como já houve a tentativa, ou, como o Alan falou ontem, ó, liberei mais os laterais, a gente jogar um pouquinho mais à frente, e não adiantou. Aí, uma pergunta, isso aqui eu tô fazendo uma colocação para mim mesmo. Eu estou me perguntando, será que o Alan tem o desejo de repente armar um time um pouquinho mais, né? Não estou falando defensivamente do projeto em si técnico. Será de um time mais cuidadoso e não tá conseguindo essa resposta dentro, né? Esse respaldo para fazer isso? Porque ontem a gente até conversava. Sei lá, daqui a pouco os laterais do Londrina são alas. Estão jogando na linha de quatro. Será que numa linha de cinco eles poderiam render mais?
Eu até dei ideia aqui, Reinaldo, na semana, e você deve lembrar disso aí, de jogar com o Fabiano, com o André e com o Lucas Marques. A ideia foi dada. A gente sabe da fragilidade que tem o Londrina com seus laterais. O torcedor, bicho, tá sentindo falta do Maurício, ficava questionando o Maurício. Outra coisa, os caras da frente também não fez nada. Tudo que o Iago Teles fez ontem, ele errou, cara. Ele não conseguia dar um passo de 2 metros.
Não só o Iago, né?
Mas deixa eu só terminar, por gentileza. O Emiliano, do outro lado também, até citei aqui, errou tudo, o goleiro errou. Qual foi a contusão do Wallace pra ele não voltar pro segundo tempo? Porque ele saiu numa pilha que parece que ele explodiu o estádio, entendeu? Assim, todo mundo errando. Então, não troca o time, troca o treinador pra ver se vai mudar a atmosfera, porque ele não consegue mudar o modelo de jogo. Parece que é um treinador de uma nota só.
Já falei isso aqui, entendeu? No bate-bola. Só não trocaram o treinador porque não reforçaram o time pro Campeonato Brasileiro da Série B. O Vitinho nunca foi titular do Londrina Esporte Clube. Ele jogou a Série C e o treinador falava, eu gosto do Vitinho pra entrar durante a partida pra pôr fogo no jogo. O Vitinho nunca foi titular da equipe do Londrina. Hoje, o Vitinho tá fora, parece o principal jogador do Londrina Esporte Clube. A diretoria não se preparou pro Campeonato Brasileiro da Série B. O planejamento do Londrina deu errado. Não aproveitaram a janela e o time tá sofrendo aí. Então,
parabéns, Fabinho.
Só não trocaram treinador até agora porque o erro foi da diretoria.
Tá certo. 12:32 em Londrina. Você procura qualidade e conveniência, então vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. Posto São Gabriel, portas abertas para você, Guaporé 469. Vamos saber como é que está o ouvinte, claro, torcedor do Londrina, magoado, bronqueado, sofrido com a posição do time no campeonato, com mais uma derrota. E para quem? Pro Operário. Você, Fabinho?
Pelo WhatsApp, Matheus, o Fábio Carinato. Alguém pode explicar o que está acontecendo? Belitani falou que estava tudo nos conformes. Londrina não vence em casa faz tempo. Estamos apanhando fora de casa todo jogo. Nós, torcedores, estamos muito chateados com esse time. Cadê os responsáveis por essa vergonha com a camisa do Londrina? O Júnior, o J. Matheus sempre esteve certo. Sem resultado em campo, não há projeto que aguente. O Rosalvo tem que mandar esse técnico embora. Os jogadores querem derrubar o treinador. O Antônio Ribeiro, vamos ver a desculpa do técnico e da diretoria. Chega de decepção. Tem que mandar embora o treinador e alguns jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Londrina Esporte Clube. O Eduardo, o banco do Operário de Ponta Grossa é muito melhor que o time titular do Londrina Esporte Clube. O Carlos Fioratti, será que vamos ouvir dos entendidos que o Londrina competiu bem e foi melhor que o Operário e por detalhes não fez o gol? Não duvido de mais nada no Londrina Esporte Clube. O Marcelo, fizeram uma panela para derrubar o técnico que já perdeu o controle do elenco. Vamos sair desta quando trocarmos o treinador. Wilson Duarte, por favor, não peçam para a diretoria para os torcedores irem ao VGD. Esses senhores não merecem nossa torcida. Eles não honram a camisa do Londrina Esporte Clube. O Dalton de Cornélio Procópio. O Londrina virou freguês do Operário de Ponta Grossa. O Tubarão está virando lambari. O Kleder, não sei o que está errado. Se o Alan Al... ou não sei quem está errado, se é o Alan Al ou o gerente de futebol. O time está em declínio no Campeonato Brasileiro da Série B. O João Marcelo, J. Matheus, não vamos esquentar a cabeça. Se o Londrina cair, o importante é que o projeto continua evoluindo. Se cair para a Série C, a esquadra é que terá que colocar a mão no bolso para manter o time. O Marcos, ontem ouvi que o treinador expôs as falhas individuais dos jogadores. Ele falou a verdade. O Paulo Caetano, a pior apresentação tinha sido contra o Atlético Goianiense. Agora foi ontem contra o Operário. E com certeza o próximo jogo será o pior. Ladeira abaixo. A Série C é logo ali. O Carlos Polo, o zagueirão ontem pipocou. Viu que o couro ia comer e inventou uma contusão lá em Ponta Grossa.
Só para fazer a defesa aí, né? Ontem a gente trouxe a informação. O Wallace, ele tomou injeção no intervalo do jogo, ele levou uma pancada do Bosquilha na perna, não conseguia pisar. Então, essa é a informação, né? Pra gente, ainda mais com o Wallace, né, gente?
Pelo amor de Deus. Tira o Wallace do time, gente. Tira o Wallace, coloca o Heron, tira o Wallace. Tira o Wallace do time.
O Fred Barros, o futebol do Londrina foi pior que o gramado do Germano Krieger. O Edson de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Como o Matheus Camargo falou ontem, alguma atitude tem que ser tomada por essa diretoria. O Júnior, como o presidente da esquadra falou, está tudo dentro do planejado. Falta respeito com a camisa do Londrina. O Rogério Albano, os caras passam direto porque esse é um time de moleques, tanto dentro como fora de campo. O Bruno, o Londrina não perdeu ontem, já vem nessa toada há 4 rodadas no Campeonato Brasileiro da Série B. E o Valdecir Rodrigues, time de Série C para disputar uma Série B. Treinador ruim e time sem apetite, diz aqui o Valdecir Rodrigues, Matheus.
E tem um ponto, o Matheus e amigos, sobre essa questão dos jogadores passarem direto e não falarem com ninguém, né? A gente falou esse tempo atrás, semana passada, eu não tô entrando nessa de que jogador quer derrubar alguém, não tô falando isso, tá? Pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, a gente falou semana passada sobre a questão do São Paulo, e o Roger Machado tava muito pressionado, e todas as entrevistas dos jogadores, derrota ou vitória, enfim, os jogadores do São Paulo saíam para defender o Roger. Saíam para falar, não, a culpa é nossa, o time tá jogando, o Roger não tem culpa de nada. Os jogadores do Londrina não saem em defesa do Alan. Eu não vejo os jogadores do Londrina irem em defesa do Alan em nenhuma fala. O Reinaldo tá em todas, a imprensa de Londrina tá em todas. Eu não vi nenhuma das últimas entrevistas dos jogadores, que são poucas, porque poucos falam, falar, não, a culpa não é da comissão técnica, a culpa é... Não, é uma relação muito estranha que há hoje em dia entre elenco e comissão técnica. E para mim, algumas falas do treinador, que a gente vai ouvir já na coletiva, para mim, expõe isso aí também.
Vamos ver qual vai ser a reação, então, nessa semana. Se tem esse problema, vai ter que ser resolvida a situação para o time voltar a jogar futebol, o time voltar a pontuar, porque a coisa tá feia. Nós vamos para o intervalo comercial, na volta, as consequências, o pós-jogo, inclusive com a opinião, com a palavra do técnico Alan Al.
Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina e a hora certa.
Conferindo com a Paiquerê, 12:39.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo, que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
O agro é a conexão entre o homem e a natureza. Com o agro vivemos, nos conectamos ao futuro. Por isso, o agro merece todo o nosso crédito e respeito. E tudo vai além de conexões físicas ou econômicas.
Contar com as conexões certas nos faz colher ótimos resultados.
Nos faz lembrar que não estamos sozinhos.
Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além.
Vai querer 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Hora pra obra, hora pra obra, Max.
E você não pode perder os últimos dias da feira de pisos, louças e metais da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Piso retificado 90x90, só R$29,90 o metro quadrado. Assento sanitário convencional Soft Slim, só R$49,90. Kit gabinete para banheiro, 63 centímetros, só R$209,90. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21. Domingo, das 9 às 17 horas. E feriados, das 8 às 18.
Bora pra obra.
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. 12:42 em Londrina.
Agora no Bate-Bola, o Londrina Esporte Clube. Oferecimento, pensou em chance extra? Pode apostar, é kto.bet.br. Palpite na noite de Copa e ganhe até R$30 se o palpite não bater. Confira termos e condições, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
Londrina Esporte Clube.
Depois da pior derrota no campeonato, o técnico Alves Celeste ainda vê poder de reação no elenco.
Se é noite de Copa, tem chance extra no kto.bet.br. Todo mundo ama um jogo sul-americano. E para você apostar tranquilo e do seu jeito, tem chance extra na KTO. Se bater o palpite, você ganha e pode sacar na hora. Se não bater, você ganha até R$30 em aposta grátis. Não fique de fora. Pensou em chance extra? Pode apostar. É kto.bet.br. Confira os termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
12:43 em Londrina. Vamos seguir falando do Londrina Esporte Clube pós-jogo, mas antes do Reinaldo sacar a palavra do técnico e outras informações, o próximo jogo teve data mudada, Reinaldo?
Sim, saiu de domingo, dia das mães, né? Próximo domingo, e foi para o dia 12. Terça-feira, né?
Terça-feira. Sai domingo para terça.
7:30 da noite no estádio Vitorino Gonçalves Dias contra o São Bernardo, né?
Duas
equipes que subiram juntas no ano passado. Até a apuração ontem, né? Do próprio Matheus Camargo aqui. O Londrina pediu essa mudança de jogo por causa do jogo decisivo do Sub-20, né? Que está na semifinal do Campeonato Estadual. Haverá o jogo da volta contra o São Joséense. Ontem, né? 1-1, Londrina e São Joséense no jogo de ida. O jogo da volta, mando do Tubarão. Aí não tinha estádio, né? O Londrina vai ter que jogar no Sub-20 no Vitorino Gonçalves Dias. Por isso, né? A solicitação do clube.
Agora, eu achei até que fosse em razão do Dia das Mães. Seria bom que jogasse amanhã, né, Fiori? Pra passar logo essas consequências da derrota para o Operário, né?
É, tudo bem.
Vamos lá, Reinaldo.
Pois é, ontem o time sofreu a pior derrota, né, numericamente falando, para a equipe do Operário, né, em toda a história e também nessa competição, no Campeonato Brasileiro da Série B, no momento em que o discurso, né, J. Matheus, era de reação na competição. A reação não veio. Tubarão tomou 2 gols muito cedo em falhas da sua defesa, falhas, por incrível que pareça, do Kozlinski, que vinha sendo até então um dos grandes nomes, né, do Londrina nesta competição. E aí a derrota foi automática, foi 3-0. Poderia ter sido até pior pelo segundo tempo, né? O Operário criou várias oportunidades. A gente ouviu o técnico Alan Al na entrevista coletiva.
Cometemos erros em nenhuma partida desde que eu cheguei no Londrina, nós cometemos. Então tudo isso vai pesando emocionalmente, a gente se abalou demais, tanto no primeiro gol e depois quando conseguimos nos recuperar já cometemos outro erro que nos desestabilizou mais ainda. Uma partida muito atípica, uma partida totalmente fora de rota, onde nós imaginávamos e acredito que até o Operário também. É porque depois que você faz 2-3-0, aí você acaba tendo algumas atitudes que normalmente não tem. E mesmo quando saímos atrás do placar, tivemos momentos ali de ter um pouquinho mais de eficiência ofensiva, de voltar para o jogo, e justamente nesse momento tomamos o segundo golpe e reagimos de uma maneira muito abaixo daquilo que a gente pode. Eu vejo que nós precisamos ter equilíbrio defensivo, não adianta a gente ter volume ofensivo, não adianta a gente ter maior mobilidade dos atletas, não adianta a gente ter jogar no campo do adversário, se no momento que a gente é dado, a gente acaba cedendo e acaba dando gol para o adversário, literalmente como nós fizemos hoje. Então temos que corrigir principalmente essa questão defensiva, isso não é jogar recuado, mas sim ter uma consistência maior para que a gente possa competir na Série B. A Série B é uma competição que ela cobra muito caro os erros, e hoje nós erramos demais.
Essas soluções que são necessárias, né, para esse momento do time, na sua avaliação, elas estão aonde? Na troca de alguns nomes no time titular ou simplesmente na mudança de atitude para o próximo jogo?
Eu vejo que nós temos que nos cercar de todas as possibilidades. Primeiro, nós temos que ter agora muita personalidade. Nós fora de campo, os atletas dentro de campo, que a cobrança ela vai subir, ela vai elevar, isso faz parte do futebol. Se é certo, se é errado, se ajuda ou não, é outra coisa, é uma discussão muito ampla, mas ela vai acontecer. Ela vai ser. Primeiro, nós temos que demonstrar personalidade e lembrar que a mesma equipe que está sendo cobrada agora foi também a equipe que foi elogiada em alguns momentos. Ninguém esquece de jogar futebol, ninguém esquece de como trabalhar, ninguém esquece de como as coisas funcionam. Então, essa concentração e também, se necessário, algumas mudanças, nós vamos fazer. O que eu posso te responder é que tudo que é possível, que está a nosso alcance, e eu não estou falando só de comissão técnica, estou falando de diretoria, também de atletas, eu não posso reclamar em nada, e está aqui o Lucas, que está no dia a dia com a gente, o comprometimento dos atletas é muito grande. Infelizmente, nós não estamos conseguindo transformar esse comprometimento diário em resultado, e nos desequilibrando algumas vezes. Falei no intervalo, 2-0 para o adversário, cometemos erros, mas nós não devemos nada para ninguém. Nós não podemos abaixar a cabeça. Em alguns momentos do jogo, deu a impressão que já estava definido e que nós estávamos jogando contra o Real Madrid. E não é assim, com todo respeito, mais uma vez, ao Operário. E eu digo isso em todas as equipes da Série B. Com todas as equipes da Série B. Nosso elenco precisa de algumas peças? Sim. Nosso elenco é muito abaixo dos outros? Não. Então é esse equilíbrio que nós precisamos ter. E, como eu falei, agora é hora da gente também separar os homens dos meninos, né? Momento de dificuldade, é hora de mostrar a personalidade e dar a cara a tapa. Momento de invencibilidade, como nós tivemos ali praticamente 4 meses, as coisas se tornam mais fáceis. Mas o futebol não é para quem acha que as coisas são fáceis, e sim para quem tem atitude. E a partir de mim, tem que ter atitude, tem que ter algumas mudanças. E a gente vai procurar sempre tomar as decisões que forem necessárias, independente se vão agradar ou não, se vão ser aceitas ou não, externamente principalmente, porque faz parte do processo e é isso que eu falei para eles. Agora nós temos que trabalhar muito, levantar a cabeça, aceitar as críticas que acontecerem, porque elas são justas, obviamente, sem excesso, né? Principalmente na questão de extrapolar para o lado de violência, isso é inadmissível, e aí cabe as questões legais e jurídicas, mas o torcedor, ele tem direito, sim, de cobrar, de me cobrar, de cobrar os atletas durante a partida, e isso tem que servir de aprendizado para nós, que o mesmo torcedor que vai nos aplaudir é o mesmo torcedor que vai nos cobrar, e nós temos que aceitar isso, levantar a cabeça e sermos profissionais o suficiente para saber que nós precisamos melhorar.
Esse aí é o técnico Alan, há um trecho da entrevista coletiva, né, do técnico Alves Celeste ontem lá no estádio Germano Krieger, Matheus.
Agora, como vocês definem essa expressão, separar os homens dos meninos, seria pela imaturidade de alguns ou pelos gestos de alguns, Matheus Camargo?
Olha, o Matheus, eu acho que é difícil o Alan falar isso, até porque ele tem vários jovens, vários experientes, o time é muito complexo, o elenco do Londrina é muito complexo, ele precisa entender que ele tem homens e meninos, e esses meninos precisam virar homens nas mãos dele, né? Então, assim, o processo de maturação de vários desses jovens do Londrina vão passar por ele também, por esse treinador. Agora, mais que isso, mais que essa fala, que é uma fala realmente forte, até porque isso é recado, né? Ele tá mandando recado. Ou alguém vai se sentir atingido lá dentro. Ou todos vão se sentir atingidos lá dentro. Mas ele manda muito recado nessa coletiva dele, né? Sobre o time querer se posicionar de uma maneira, de como quer jogar, e ele aceitar e tentar armar o time de uma forma, talvez a contragosto, né? Isso mostra que ele não impôs o que ele queria ao time no momento de Série B do Campeonato Brasileiro. Recado sobre vários momentos, por exemplo, ele cita os erros individuais, e o Kozlinski errou, falhou feio, tem que ser dito mesmo, as falhas do Kozlinski foram ridículas, mas pô, cita o nome do seu comandado, falou, o Kozlinski errou mesmo, infelizmente, sabe, eu achei meio, sabe, fala o nome do seu comandado, o cara errou mesmo, já, porque você tá expondo o cara sem estar no dele, todo mundo sabe que foi o Kozlinski que errou, todo mundo sabe que ele tomou um frango contra o Operário, então assim, eu acho que o Alan mandou muito recadinho, mandou muita indireta pra um grupo que ele comanda, né, o grupo é dele. Só que assim, como eu disse antes do intervalo, pra mim o fato de ninguém ir a público, pedir a palavra pra defender, falar, não, a culpa é nossa, o elenco, a comissão tá fazendo o melhor trabalho que pode. Como eu já citei aqui, o time do São Paulo fez com o Roger, o Vander lembra agora, do Carlos Vinícius do Grêmio fez com o Luiz Castro, por exemplo. Não há, ele não tá sendo defendido pelos dele, né? E os caras não falam, eles só saem e vão embora, né? Então assim, eu acho que o Alan tá mandando recado demais pra um grupo que ele comanda, ou não comanda mais.
É hora de troca mesmo, Fiori.
O problema é o seguinte, ele já perdeu o vestiário há algumas rodadas, gente. Dá para observar isso nitidamente. Ele não tem mais o elenco na mão. Porque toda entrevista, nas entrelinhas, ou de forma direta ou indireta, ele acusa jogadores. Aí fala do equilíbrio defensivo. Mas ele, quando ele chegou, ele falou, temos que acertar primeiro o setor defensivo. Né? Agora, por que não fechou o meio campo? Por que já não voltou com 3 alterações? Fecha o meio campo. Outro detalhe, eu fiquei observando o tal de Bosquilha, né?
Bosquilha.
Rapaz, o campo todo inteirinho era dele. Deitou e rolou, não viu um jogador do Londrina encostar nele. Nada, dá um tranco, dá um empurrão, chega junto, cara deitou e rolou. Outro detalhe, pô, num jogo desse aí,
tá 2-0 para não levar mais, já volta com pelo menos o Fabiano ali no meio para fechar um pouco mais. O Operário não é o Real Madrid. Olha, que comparação mais besta, não é verdade? Precisamos de peças. Até as garças do Iguapó sabem que o Londrina precisa. Ele quer atitude, tem que levantar a cabeça. Não é hora de meninos. Agora, ele perdeu o vestiário faz tempo. A diretoria tem que tomar um posicionamento para não continuar enxovalhando, desmoralizando esta cidade e essa camisa, que nem mais é alves celeste como deveria ser. Hoje ela é azul. Estão enxovalhando as tradições do Londrina Esporte Clube, enxovalhando a cidade. Hoje a imprensa no Brasil inteiro, rádio, jornal e TV, está dando a classificação da Série B. E onde é que está o Londrina? Está lá na penúltima posição. Vocês estão envergonhando esta cidade. Essa que é a realidade.
Bom, de qualquer forma, está na hora, se é para trocar o técnico, é hoje. Porque até o próximo jogo foi adiado em mais 2 dias. Quer dizer, dá tempo de chegar um técnico novo e dar uma ajeitada nesse time, não?
O que me parece, Matheus, que tá naquela assim, o Alan falou, tô na minha aqui. Se a diretoria do Londrina achar que não tá bom, tchau, me manda embora.
Isso,
e paga a minha multa. E a diretoria do Londrina Esporte Clube...